Vou pedir para o Abner já projetar o PowerPoint. E vamos ver se ele nos obedece hoje. Convido os irmãos. Na verdade, nós temos que ler o texto bíblico antes, né? Então, peço desculpa, Abner. Projete antes. Salmo 95. Nós louvamos a Deus por sua palavra, por sua instrução. E hoje nós vamos buscar entender por que nós, pecadores, podemos adorar um Deus todo santo. Nós somos uma comunidade de pecadores redimidos que adoram a Deus. Salmo 95 diz a palavra de Deus e vamos fazer diferente. Leremos todos juntos este Salmo do versículo 1 até o versículo de número 10. Juntos? Vinde, cantemos ao Senhor. Cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores. Celebremo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus, grande e rei, grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, e nós, o povo do seu pasto e ovelhas das suas mãos. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá e como no dia da tentação no deserto. Quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 10 juntos para encerrar. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Que Deus abençoe sua palavra. Feche seus olhos, vamos orar uma vez mais. Bendito Cordeiro de Deus, nós estamos reunidos em culto, estamos reunidos em adoração. E nós te pedimos, Senhor, fala conosco. Em meio às nossas aflições, em meio, ó Deus, às nossas tristezas, às nossas fraquezas, ó Deus, fala com o teu povo. Nós precisamos ouvir a tua voz e entendermos por que é que nós podemos adorar e por que é que temos a necessidade de adorar um Deus tão santo. Nós te pedimos isso em nome e para a glória de Jesus. Amém. Projeção, por favor. Por que é que nós podemos adorar a Deus? É muito comum entre nós brasileiros, na cultura brasileira, utilizarmos a seguinte expressão: nossa, eu adoro isso, eu adoro aquilo, eu adoro aquele lugar, eu adoro aquela pessoa. Em muitas ocasiões, essas expressões, elas são utilizadas para nós dizermos que gostamos muito de algo ou de alguém. Contudo, igreja, a palavra adoração, ela tem uma importância muito mais sublime, muito mais excelente do que nós imaginamos. Adoração revela o propósito da sua existência. Adoração, Felipe, revela para o que você foi criado. Para o que Deus te formou, Regina, no ventre da sua mãe. Adoração, em português, é um substantivo feminino. É a ação de adorar, de prestar culto a um ser superior, a uma divindade. Adoração significa veneração. Adoração significa um caminho para nós homenagearmos a alguém. Então nós entendemos que o significado bíblico é o propósito sublime da nossa existência. Você foi criado para adorar ao seu Criador. Essa é a razão pela qual o ser humano ele pode conquistar tudo aquilo que este mundo pode lhe dar. Se ele não adorar aquele quem o criou, a sua vida não terá sentido, porque nós somos criados para adoração. Mas aí me vem uma pergunta, como falamos para as crianças, como é que nós, pecadores, podemos adorar a um Deus santo? Isso nos leva de volta à missão da nossa igreja, que nós já trabalhamos. E que nós estamos revisitando neste mês. Neste mês nós estamos em uma série de 4 pregações, onde nós revisitaremos a missão da igreja e entenderemos o objetivo e o propósito da nossa vida. Vamos reler todos juntos a missão da igreja? Para a glória de Deus e pelo seu poder, somos uma comunidade de pecadores que adoram a Deus, estudam a palavra de Deus, amam todas as pessoas e compartilham a esperança que temos em Jesus Cristo. Essa missão está gravada na entrada da nossa igreja, nos nossos boletins, no nosso website, e ela aponta para onde nós estamos indo. Por que que existimos como comunidade de fé? Por que que existimos desde 1861? Gerações e gerações. E é importante nós trazermos para o coração. Nós vimos na semana passada que nós existimos corandel, diante da face de Deus, para a glória de Deus e pelo seu poder. Hoje nós veremos que somos uma comunidade de pecadores, que o quê? Somos uma comunidade de pecadores que adoram a Deus. Bem, Deus é Espírito. A Bíblia estabelece a maneira como ele deve ser adorado. Não é válido a declaração, cada um adora a Deus do seu jeito. Isso não é verdade. Deus, como Criador, Senhor soberano, estabeleceu o meio, ou os meios através dos quais ele deve ser adorado. E Jesus, a mulher samaritana, em João 4:24, ele disse, no fundo do nosso slide, vamos ler este versículo junto. Juntos, Deus é Espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. A adoração que agrada a Deus, a adoração que traz senso de significado, ela é gerada pelo Espírito. Mas daí nós olhamos para o texto que nós lemos hoje. Nós estamos no Salmo 95. O livro de Salmos, ele foi escrito originalmente, a maioria deles pelo rei Davi. Ele é dividido em 5 livros, e cada um destes 5 livros, por exemplo, o primeiro livro vai do Salmo 1 até o 41, vamos ver se o pessoal do louvor conhece as divisões, vocês que estão lidando sempre com adoração. Segundo livro vai de que salmo a qual salmo? Ninguém passou no teste. Vai do Salmo 42 ao 72. O terceiro vai do Salmo 73 ao 89, o quarto do Salmo 90 ao 106, e o último livro é do Salmo 107 até o Salmo 150. Estes pequenos livros, dentro do livro de Salmo, eles começam e terminam com uma palavra de bênção e com uma doxologia, com um ato de adoração e exaltação. Você sentiu alguma tristeza essa semana? Sentiu? No livro de Salmos, você vê as tristezas do povo de Deus? Você ficou ansioso com alguma coisa essa semana? No livro de Salmos, você vê a ansiedade do povo de Deus? Você sentiu raiva de alguém essa semana? As mulheres podem ter sentido de qualquer um, menos dos santos maridos, que só ajudam. No livro de Salmo, nós vemos o salmista expressando suas raivas e frustrações. Livro de Salmos, nós vemos o sofrimento do povo de Deus, tentando adorar e honrar a Deus em meio às argúrias, em meio às dores desta vida. Mas cada um começa com adoração, exaltação, e termina com exaltação. Ou seja, no Salmo 95, irmãos, que nós lemos, nós encontramos o salmista fazendo um forte apelo à Assembleia de Israel. O convite é para o povo. Lembrem-se, quando Deus divide Gisele, Israel, as 12 tribos, o tabernáculo, o lugar da adoração, ficava no centro do acampamento. Ali deveria ser o centro da vida do povo. A adoração era o elemento mais importante daquela comunidade que vivia Corandel, que vivia diante da face de Deus em todos os momentos, enquanto trabalhava, enquanto brincava, enquanto estudava. Mas a adoração era o centro. E no Salmo 95, o salmista faz um forte apelo para adoração, mostrando que o Senhor era a rocha, ele era o fundamento, ele era a fundação daquela comunidade. Por isso, eles deveriam priorizar a adoração. Aquele povo tinha crises como nós temos, eles tinham problemas como nós temos, eles tinham inconstâncias como nós temos, mas eles eram convidados a adorar a Deus. Nessa manhã, reunidos em culto, Deus está falando ao seu coração que Ele te convida para viver uma vida de adoração. Mesmo como um pecador inconstante, cheio de falhas. E daí me vem uma pergunta: como é que nós, pecadores, podemos adorar a Deus? Por quê? Somos uma comunidade de pecadores que podem adorar a Deus. Como isso é possível? Qual é a diferença daqueles que estão perdidos e ignoram a Deus para nós? Este salmo vai nos mostrar, a igreja, que em primeiro lugar, nós podemos adorar a Deus porque Ele nos resgatou através do seu amor. Ele nos resgatou através do seu amor. Antes de revisitarmos o versículo 1, é importante você entender. A história da humanidade não é só a história de Paulo, não é só a história de Regina ou de Emily. A história do universo está dividida nesses quatro pontos. Se alguém um dia lhe perguntar assim, me diga qual é o propósito da vida, o que, que Deus pensa para o mundo? Você vai lembrar, Nidiane, desses quatro pontos. Criação, vamos ler juntos? Criação, queda, redenção e restauração. Vamos novamente? Criação, queda, redenção e restauração. Há um Deus que criou todas as coisas e te criou, Edinho, para a adoração, para a contemplação, para o deleite nele. É por isso que nós vemos ateus, existencialistas amargos, que mesmo lutando contra a existência do seu Criador, eles têm a necessidade de adoração. Como disse o filósofo existencialista Søren Kierkegaard, que Deus existe, eu não posso admitir, mas que todo o meu ser clama por Ele, eu não posso negar. E agora eu troquei o nome do filósofo, e não é Kierkegaard, ele era, na verdade, um teólogo liberal, e me deu um blanket. Ou seja, a verdade é, irmãos, que nós temos a necessidade de adorarmos a Deus diante da sua face. Fomos criados para isso. Infelizmente, o pecado entra na humanidade. E agora todo ser humano nasce morto espiritualmente. É por isso que quando você convida seus vizinhos, que não são cristãos, você convida os seus colegas de trabalho para um momento de adoração, Há sempre uma boa desculpa. Minha agenda está muito cheia, eu estou muito atarefado, eu não posso hoje, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque o ser humano, como nós vimos no domingo passado, ele nasceu morto espiritualmente, separado de Deus. Como nós vimos semana passada, o Deus, com D minúsculo, deste século, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Quando é que os perdidos se lembram de Deus? Quando é? Nas aflições, quando eles estão com problema, quando eles estão em apuros. Não é porque eles amam a Deus e querem adorar a Deus, mas é porque estão em necessidade, querem usar Deus. Esse é o modus operandi do mundo. O mundo é utilitarista. As pessoas usam umas às outras. Quantas vezes você já se sentiu usado por alguém depois que você veio morar neste país? Que você teve aquele sentimento de revolta. Essa é a realidade do mundo. Porque ele está caído. Mas nós podemos adorar a um Deus Todo-Santo como comunidade de fé, sabe por quê? Porque ele nos redimiu. A palavra redenção significa o que mesmo, igreja, que está aí no número 3? Resgate pelo preço. Quando você volta ao Salmo 95, você observa o salmista convocando e dizendo: venham, cantemos ao Senhor com alegria. Cantemos ao Senhor com alegria, porque, Elder Maria Elisa, aclamemos a rocha da nossa salvação. Ele está apontando, César, para o motivo da nossa alegria. E o motivo do nosso cântico, da nossa adoração como igreja, não é porque essa é a semana, ou foi a semana que você mais ganhou dinheiro neste país. Não é porque você foi admitido na melhor faculdade deste país. Não é porque você finalmente comprou a casa dos sonhos ou o carro dos sonhos. Não. Essas conquistas, elas são válidas, elas são importantes, mas elas nos dão alegria temporária. Lembre-se da alegria que você teve quando comprou o carro que você usa hoje. Ela foi muito intensa durante um dia, dois, três. Depois de uma semana, essa alegria nem estava mais lá presente. Os prazeres e alegrias permitidos desta vida, eles se vão muito rápido, eles se esvaem. E é por isso que aqueles que não adoram ao Criador estão sempre em busca de algo a mais, 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 e estão insaciáveis. O salmista diz: olha, venham, cantemos ao Senhor com alegria. E qual é o motivo? Aclamemos a rocha da nossa salvação. Aqui, o salmista está apontando para a salvação e a libertação que eles receberam da parte do Senhor, quando Deus os liberta do Egito. 430 anos de escravidão, irmãos. Quantas gerações? 11 gerações. Vivendo como escravos, subvida, subemprego, uma vida miserável, distante do Senhor. E Deus levanta Moisés. E ali, através de 10 pragas, ele responde a Faraó e aos egípcios. Quando o Faraó faz a pergunta a Moisés e diz assim: Irã, quem é o Senhor para que os permita que possam adorá-lo? Porque essa foi a convocação. Deus está chamando o seu povo para adoração. E Faraó pergunta a Franciele: quem é o Senhor? Deus envia 10 pragas, 10 respostas, meu bem, mostrando a Faraó quem ele era. Ele é o Deus Criador e Senhor de todo o universo. E depois, na última praga, ali é estabelecido a Páscoa. Passagem, Passover, passagem por cima. O anjo da morte passa. Juízo sobre todos os egípcios, como o pregador Caleb aqui falou. Diz que quem desobedecer, inferno. Ele ajudou no meu sermão. Ou seja, juízo sobre os egípcios que não se dobraram diante do Senhor, mas para aqueles que creram, o Cordeiro Pascual foi estabelecido. O sangue foi passado nos umbrais da porta. E quando o anjo da morte passa na casa que tinha o sangue, a morte não podia entrar. O povo foi liberto. E agora eles deveriam adorar ao Senhor perpetuamente. E é exatamente essa memória que o salmista traz quando ele diz, olha, aclamemos. O que é aclamar a igreja? O que é aclamar? Pedir, é exultar, adorar, exaltar, magnificar, engrandecer. Aclamemos a rocha da nossa salvação. Era um motivo de exultação. Quando nós vamos para o Novo Testamento, e eu não vou tirar o meu slide, o texto não está aí. Então, se você for crente e tiver uma Bíblia, ou até no seu smartphone, abra Efésios 2. Você vai observar o que é que Paulo declara em Efésios 2. Finalmente, vocês estão tendo que usar a Bíblia aqui, hein? Efésios, capítulo de número 2. Veja o que é que o apóstolo diz para aquela igreja acerca daquilo que o Senhor havia feito por eles e por amor a eles. Efésios 2, do versículo 1 em diante, o texto diz: vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam os padrões deste mundo e o príncipe do poder do ar e o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Pausa. Paulo diz, Maria, vocês estavam mortos espiritualmente, separados de mim. Paulo diz, olha, vocês estavam seguindo a Satanás, Jeová. Espírito com E minúsculo, espírito que atua agora nos filhos da desobediência. E aí Paulo se inclui, ele diz, antes todos também vivíamos, realizando as vontades da carne e do pensamento, e como os outros, nós éramos o quê? Por natureza, merecedores da ira. E daí vem o motivo da nossa canção. O que continua dizendo o texto? Ele diz: todavia Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Sabe por que você pode cantar, Marlene? Sabe por que você pode cantar, Diego? Porque a sua salvação não veio de você. Não foi você que se esforçou para ser salvo. Não fui eu que me esforcei. Nós estávamos ali mortos, inimigos de Deus, perdidos, sem desejo nenhum. Mas ele decidiu, Wesley, ir até o nosso coração, tirar aquele coração de pedra, colocar um novo coração. E a fé estava ali já presente. E nós simplesmente dizemos sim. E ali a alegria sobrenatural, a nova vida, Pamela, fluiu em nossos corações. E nós fomos libertos da escravidão do pecado e passamos a ter prazer em Deus e numa vida em Deus. Você se lembra desse dia, meu irmão? Isso já aconteceu na sua vida? Você se lembra como isso foi feito? E aí Paulo, mais adiante, no verso 8, vai dizer: Deus nos ressuscitou em Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras por vir, ou seja, hoje, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Estávamos mortos, Deus misericordiosamente age, nos dá uma nova vida como fruto da graça. E agora, as boas obras que fazemos é porque nós vivemos corandel. Nós não fugimos de Deus. Nós não fugimos da vontade de Deus. E deixa eu lhe dizer, Eduardo, às vezes a vontade de Deus é dura. Às vezes a vontade de Deus vai confrontar, Luiz, o nosso velho eu, o nosso velho homem. Mas como nós queremos adorá-lo e em gratidão nos aproximamos, estar na presença de Deus como comunidade de fé, é um prazer. Algumas considerações práticas. Na vida nós temos algumas alegrias legítimas. E nós podemos e devemos nos alegrar. Mas eu lhe pergunto, o quanto você tem se alegrado e adorado a Deus pela sua salvação? Qual foi a última vez que você sorriu de alegria ou chorou de emoção ao lembrar quem você era, de onde Cristo te tirou e quem você é hoje pela graça de Deus? Eu não sou perfeito ainda, é verdade, todos nós somos pecadores ainda, todos nós ainda desonramos a Deus, mas se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez. A nova vida no seu coração, a nova vida em meu coração. Se existe, existe alegria em adorar a Deus. Quão alegre você está e todos os domingos dizer, olha, eu vou me reunir com a Assembleia dos Justos, com o povo que Deus escolheu para que eu fosse uma comunidade. A adoração, ela pode ser individual no nosso dia a dia, mas Deus estabeleceu que em um dia na semana nós reservaríamos para o descanso e para a adoração na comunidade de fé que Ele nos inseriu. Isso deveria ser feito de modo perpétuo, de modo presente, de modo contínuo. E daí, irmãos, é por isso que o verso 2 do Salmo 95 diz, vamos à presença dele com ações de graças, ou seja, com atos de gratidão. Por quê? Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. A segunda razão pela qual nós somos uma comunidade de pecadores que adoram a Deus e que podem adorar a Deus é porque ele se tornou não apenas o nosso Salvador. Nós confessamos Jesus como o nosso Salvador e como o nosso Senhor. Ele se tornou soberano dos nossos corações. Quem é que pode reler? Se colocar de pé e reler quem tiver com a Bíblia aí. O versos 3 e 4. Fazer diferente. Salmo 95, versos 3 e 4. Porque o Senhor é o grande Deus, ou o Deus Supremo, o grande Rei, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. A supremacia dele está acima de todas as coisas. Ele controla todas as coisas. Lembrem-se, Israel estava cercado por nações pagãs que adoravam falsos deuses. Esses falsos deuses eram chamadas, Emily, de balaíns. Pequenos, falsos deuses. Eram ídolos das pessoas. E Israel muitas vezes se envolveu com adoração aos balaíns. Mas aqui o Senhor convoca o seu povo a reconhecê-lo como soberano da sua história, soberano das suas vidas. E é por isso que, ao olharmos para este princípio, irmãos, o Senhor está dizendo, olha, porque eu sou grande, porque eu sou supremo, porque eu sou exaltado, porque não existe Deus além de mim, vocês precisam priorizar a adoração, a exultação, ao engrandecimento pela salvação feita no passado e a obediência, Abner, a submissão, como gratidão pelo presente. Os versos 4 e 5 chamam a atenção para alguns dos terríveis aspectos do mundo em que vivemos. As profundezas da terra, os picos dos montes, o mar, a terra seca, ou seja, os extremos mais profundos, mostrando que Deus ele tem o controle de todas essas coisas. Ele é soberano. E a pergunta é, irmãos, Se Ele é soberano sobre todo o universo, se todos os poderosos dessa terra estão na palma das mãos do Senhor, por que que Ele não é soberano sobre a nossa agenda? Por que que a minha agenda eu controlo e não submeto à vontade de Deus? Por que que Ele não é soberano sobre o meu casamento, a maneira como eu trato a minha esposa, ela me trata, a maneira como eu crio os meus filhos? Por que que Ele não é soberano e por que que Ele não tem o controle como eu gasto o meu dinheiro? Onde eu invisto? Onde eu deixo de investir? A quem eu ajudo? Quem eu deixo de ajudar? Verdade é que, como povo de Deus, tantas vezes nós falamos, Deus nos salvou, Ele é o nosso Salvador, mas Ele não tem tido soberania, Ele não tem sido o Senhor de muitas áreas da nossa vida. E essa é a razão pela qual nos falta alegria em adorá-Lo, nos falta exultação, nos falta gozo extremo. Ano passado eu fui convidado para assistir um jogo, eu gosto muito de esportes, os irmãos sabem, não é? Sou um vascaíno fiel, e tem que ser fiel mesmo para ser vascaíno nos últimos 20 anos. E gosto de esportes em geral. Ano passado, um dos membros da nossa igreja aqui, do Rebanho Americano, ele ganhou da sua empresa alguns ingressos do jogo do Eagles, não é? Em um jogo grande, já ali na fase final. E eu fui com ele, estava frio, entendendo quase nada do jogo, frio, incômodo, desconfortável, você indo de trem, andando uma hora de trem, espremido, com gente bêbada, cheirando mal, chegando lá, passando frio, e ficamos ali às 7 fileiras do campo, e as pessoas ali exultando, crianças pequenas, adultos velhos, se emocionando, chorando. E eu tive a indiscrição de perguntar para o irmão, meu irmão, se nós fôssemos pagar por um ingresso aqui assim tão perto, quanto seria? Como ele não pagou, foi um presente, eu tive coragem de perguntar. Ele disse, pastor, uns $2,000. Eu falei, meu Deus. Uau. Sabe por que que as pessoas pagam isso e pagam até mais? Porque elas amam. Porque elas adoram o seu time, o seu esporte, o seu hobby. E aquilo que nós amamos e adoramos, nós gastamos o nosso tempo com isto. Nós gastamos as nossas habilidades com isso. E nós gastamos o nosso tesouro, o nosso dinheiro. Sabe por que que nós gastamos tanto pouco tempo com a vida de adoração, de comunidade, de serviço? É porque o nosso coração está frio para com o Senhor. Sabe por que que nós contribuímos tão pouco? E eu posso falar isso abertamente, porque quem administra os recursos da igreja são os presbíteros. Eu não sei, se vocês são novos aqui na igreja, saibam. Os pastores da igreja não sabem quem contribui, quanto contribui, qual é a frequência. Os pastores não têm acesso. Mas pelos números, eu posso dizer, sabe por que que nós contribuímos tão pouco? Porque nós temos pouco amor e fervor pela proclamação do nome do Senhor, pela evangelização. E nós preferimos gastar o nosso dinheiro, tempo e talento com outras coisas. E é por isso que o salmista, ele vai dizer mais adiante, que nós precisamos tomar cuidado com os falsos deuses. Na época de Israel, a admoestação no Salmo 95, eram os antigos Baalins, que eram deuses da fertilidade, o deus da chuva, as tempestades. Em vários momentos, Israel caiu adorando estes falsos deuses. Mas quem são os Baalins modernos? Quem são? Vamos ler juntos? Dinheiro, lazer, beleza física, trabalho, coisas que são até permissíveis, ilícitas, mas elas se tornam prioridades no nosso coração. Eu estou aqui nesse país para ganhar dinheiro, foi para isso que eu vim. Pois deixa, você, tem tempo que você não escuta uma profecia? Você vai ouvir uma profecia agora. Assim diz o Senhor, se você está aqui para ganhar dinheiro, vai embora, Deus não te quer mais aqui. Essa terra vai ser uma maldição na sua vida. Mas se você está aqui para proporcionar uma vida confortável para sua família, sim. Para quem sabe ter um projeto e conseguir algo, sim, ok, é correto. desde que Cristo continue sentado no trono da sua vida. Você pode ter um carro, dois carros, você pode ter uma casa, duas casas, você pode ter um bem, um patrimônio. Não é pecado prosperar, mas não permita que a prosperidade dessa terra te leve para longe do Senhor. Não permita que a prosperidade se torne um ídolo no seu coração. Não permita que o lazer se torne um ídolo no seu coração, de modo que você não tem mais tempo para buscar a Deus. Porque eu fiquei velho agora e às vezes na meia-idade, nós homens na meia-idade, às vezes deu uma crise e a gente quer voltar a ser adolescente. E agora eu quero correr de motocross. Ok, não é pecado. Mas na minha corrida de motocross, eu vou gastar todo o meu dinheiro com motos novas, com trilhas novas, viajando, e eu não tenho no sábado tempo mais para minha mulher, no domingo eu não tenho tempo mais para adoração, porque eu estou quebrado e eu estou morto, eu quero me comportar como um rapaz de 20 anos, mas eu tenho 44 e o meu corpo vai sentir. Ou seja, não permita que o lazer e as dádivas se tornem um Deus que te afaste daquilo que é a vida de adoração. Sabe por quê, irmãos? Os falsos deuses, eles cobram um preço. E eles trazem destruição. E em terceiro e último lugar, nós podemos declarar... Mateus, passa por favor para mim o slide. Que nós somos exortados, obrigado, a termos cuidado com os ídolos que interrompem a adoração. Aqui Deus faz a admoestação nos versículos de número 7 e 8, ele diz, pois ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho sob os seus cuidados. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Relembrando os irmãos, rápido o que aconteceu. Deus liberta o povo das mãos de Faraó, a Páscoa é estabelecida, Deus manda pão do céu, maná, mas agora eles estão com sede. E se eu estou com sede, eu posso orar pedindo a Deus água? Deus conhece as suas necessidades, meu irmão, você pode orar por provisão, você pode orar por alívio, se tem algo que te angustia, você pode orar com sinceridade para que Deus traga alívio, e Ele vai te trazer alívio ao coração. Mas deixa eu lhe dizer algo, não murmure, não se revolte, não cerre o pulso contra Deus. O que é que os nossos irmãos antepassados fizeram, Marlon? Foi para isso que Deus nos tirou do Egito? Para matar a gente de sede aqui nesse deserto? Será que não tinha sepultura no Egito para a gente ser enterrado? Não era melhor nós termos morrido no Egito? Ali a ira de Deus se acende. Deus dá água ao povo, mas Deus faz uma promessa a Moisés. Deus diz, nenhum destes, com exceção de Josué e Caleb, que viram o meu sinal na Páscoa, nenhum deles entrará na terra prometida. Toda uma geração de adultos morreram no deserto porque deixaram de olhar para trás em gratidão. Deus sabe que as aflições de hoje, elas são duras. Se Ele tem te permitido ser provado, Ele sabe qual é o seu limite. Mas deixa eu lhe dizer, nunca vai faltar graça jorrando do trono para lhe dar alegria. E quando a alegria lhe faltar, olhe para trás e perceba que a maior riqueza que você poderia ter, Ele já te deu, a vida eterna através de Jesus Cristo. Essa vida é passageira. Nós não sabemos quando Ele nos chamará à eternidade. Charlie Kirk, de modo trágico, foi assassinado aos 31 anos, partiu, deixou uma esposa com duas filhas pequenas, mas era crente em Jesus Cristo, convicto, e entrou no descanso do Senhor, e está adorando ao Senhor perpetuamente. Eu lhe pergunto, igreja, onde está o seu coração hoje? Ao sair desta porta, que nós possamos ter um coração disposto a adorar pelo que Ele é. Dentre as experiências de adoração que eu tive, há 10 anos atrás, exatos 10 anos, eu estava em Ruanda, na África, é onde essa foto foi tirada, com outro pastor brasileiro, Edmundo. E esse rapazinho que está ali preparando espetinhos de carne de bode, E vocês podem ver atrás um pedaço de bode pendurado também. Eles estavam nos servindo. Uma comissão que veio do Japão e do Brasil para uma conferência evangelística. Quando acabou o almoço neste dia, este diácono, junto com outros, pegaram uma van. E nós fomos juntos na van porque ficaríamos numa pousada. E quando pegamos a van, o Ministério de Louvor pode já tomar o seu posto. Eles foram uma hora e meia adiante para o lugar onde nós teríamos a conferência. E eu perguntei, irmãos, vocês moram lá? Eles disseram, não, pastor. Nós estamos indo para preparar o lugar da adoração. Eu disse, mas o culto é só amanhã. Eles disseram, não, mas nós vamos passar a madrugada orando, preparando os nossos corações para o culto, porque é um momento solene diante do Senhor. Depois de um dia inteiro de serviço, eles estavam ali, prontos a passarem uma madrugada, orando e intercedendo por um culto que ofereceríamos ao Senhor. Como anda o seu coração diante da adoração que Deus te chamou para prestá-lo? Que Ele nos ajude. Vamos nos colocar de pé.